passar a palavra agora para o Neusivan dos Santos. Ele é da Bahia, ele é de uma rádio, trabalha em comunicação. Não é isso, Neusivan?
Olá para todos, boa noite a todos e a todas, boa noite, ministra. Meu nome é Neusivan, como ela já disse, eu tenho 26 anos. Eu venho aqui, ministra, trazer uma situação da nossa juventude, da juventude de uma região que está se transformando numa juventude, numa micro-região, que está se transformando numa problemática de uma região como um todo. Eu venho do extremo sul da Bahia, se eu não me engano, é a segunda maior produção de papel e celulose do mundo, os maiores plantios de eucalipto do mundo, o maior deserto verde do mundo, e ilhas estão sendo formadas nas nossas comunidades rurais. Eu tenho uma juventude hoje que está sendo diretamente prejudicada, diretamente maltratada por parte de não cumprimentos e tratamentos de ordem ambiental em relação a essas empresas que atuam nessa região. Empresas que estão sugando a infância, empresas que estão sugando a inocência, empresas que estão tirando daqueles jovens o direito de sonhar, o direito de ter uma educação de qualidade, o direito de poder decidir o seu futuro. Crianças que estão à mercê de trabalhar em fornos clandestinos de carvão, crianças que estão se prostituindo, jovens que estão se prostituindo, que estão usando cada dia mais pedras de crack porque não tem o que comer. Também trago uma problemática de um Nordeste que tem um semiárido, onde as políticas públicas de juventude, principalmente na questão ambiental, não chegam nas pontas. Nós temos uma política pública de juventude que não está conseguindo chegar nas pontas, ou seja, o jovem que está afastado dos grandes centros, ele ainda não está sentindo o reflexo de um ganho, de um avanço. Reconheço, fiz parte desse avanço, sou membro da Câmara Territorial de Juventude do Extremo Sul da Bahia, a Bahia que fez a maior conferência de juventude, a última conferência do país, foi a Conferência da Bahia. Tivemos a felicidade do Extremo Sul fazer a maior conferência territorial da Bahia e o meu município colocou 500 jovens discutindo políticas públicas, a maior conferência de juventude municipal do país. Mas nós não temos os efeitos dessas conquistas nas nossas pontas. A nossa juventude precisa ser olhada, ser vista, ouvida e atendida. Muito obrigado.
Conta, eu quero entender como é que isso funciona no Brasil. Eu quero saber se isso preenche os requisitos que gera emprego, que resolve o problema, que diminui a degradação ambiental, que evite a situação do que o nosso companheiro falou, por exemplo, do sul da Bahia, que leva a leva à exclusão, como ele colocou aqui, leva a problemas gravíssimos em relação à sociedade que vive lá. Então, a discussão, ela tem que ser sempre modelada por respostas e por soluções. Você tem que construir solução, tem que ser justo. Como se constrói a solução? Como a questão que o senhor colocou sobre o sul da Bahia. Tem que resolver essa situação. Isso não pode ficar desse jeito. Não é porque não é sustentável. Não é justo. Não é justo. É uma questão de ética, de valores éticos. É um desenvolvimento que não interessa ao Brasil, excluindo brasileiros. Isso, eu não acredito em desenvolvimento que exclui brasileiro. Eu não acredito, aliás, em solução nenhuma na política ambiental que eu não resolva a situação de todos os brasileiros. Eu tenho que buscar. E se, eventualmente, não acolher todos, eu tenho que buscar a solução para aquele grupo que não foi acolhido. O depoimento dele é muito bonito sobre esse aspecto. É um depoimento que fala, não estão vendo o que está acontecendo. Nós temos que tornar isso visível. Se necessário for, nós vamos promover um debate com a juventude, com o pessoal do sul da Bahia, você liderando, para a gente saber como... Eu levo a ministra Maria do Rosário, eu levo outros ministros para a gente saber o que está acontecendo no sul da Bahia. Isso não é digno do país que nós estamos construindo. E eu tenho certeza que os empresários, eles também têm condições de dialogar. Nós temos que buscar esses caminhos de diálogo. Nós temos que buscar uma outra maneira de debate. Tá? Eu não acredito, realmente não acredito, em 30 anos de vida profissional, que a gente não tenha um jeito de dialogar. Esse jeito de dialogar, da maneira como a gente se apresenta, você não está disposto a ouvir o que as pessoas falam e entender as circunstâncias. Obviamente, do lado de lá também pode ter arrogância, como do lado de cá também pode ter arrogância. Nós temos que saber separar isso. Essa polarização não leva ninguém a lugar nenhum. Tá? Ao contrário, nós temos que juntar forças, porque o Brasil precisa de muitas soluções. O Brasil precisa reconhecer os vários Brasis desse país.